você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Quadringentésimo décimo episódio, patrocinado pela Firmou Consultoria e apoiado pelos mais detensos lá em gigahertz.fm/apoio. Eles que estão aqui acompanhando essa gravação ao vivo entre o Natal e o Ano Novo. E junto de mim, seu Marcos Mendes, Guilherme Rambo. Bom tudo?
Olá! Tudo
ótimo! E aí, aproveitou enquanto host?
Tranquilo. Claro, nem deu pra gravar na quarta-feira, tava com a pança tão cheia, escorregou
agora
pra
quinta. Agora tá conseguindo sentar, comprimir.
Agora, o prêmio ADT Melhores do Ano acaba hoje, tá indo a hora esse programa, já acabou na sexta, 27 ou não?
Então, como a gente definiu como é que vai ser o nosso futuro, e a gravação do próximo ADT, fico alerta, vai ser na segunda-feira, não é isso?
Segunda-feira.
Correto. Maravilha, só pra garantir, Senate Check teve muitas mudanças de datas nos últimos dias, eu tô meio zureta, então beleza. Como vai ser na segunda-feira, a gente tá estendendo o prazo e acabar agora 27, hoje, sexta-feira, ou ontem, dependendo de como for a publicação do episódio, a gente vai deixar de domingo pra segunda-feira, que é dar tempo do tabular na segunda-feira, a gente fazer aqui a gravação do nono prêmio ADT Melhores do Ano, e já o pessoal já tá participando, já tem respostas interessantes e divertidas, então contribuam também, passe aqui na descrição, pega o link, leva um minuto, dois, se você tiver com preguiça, pra responder e você ajudar a deixar esse episódio tradicional aqui do ADT mais legal ainda. Então a gente conta com vocês, com a participação de vocês, pra gente e vocês todos juntos aqui escolherem os melhores do ano nas 5 ou 6 categorias aí da premiação.
Boa!
E qualquer dúvida de data que você tiver, Mendes, pergunta pro Edu, que ele sabe todas as datas. Data de tudo. Agora, Mendes, me conta, os drones foram banidos lá em Nova Jersey?
Então, foi a maldição da quinta-feira, logo depois que a gente acabou de gravar aqui o ADT na última quarta, a gente falou, vai ter o link na descrição aqui pra quem perdeu o episódio, o Rambo tinha muitas opiniões pra gente discutir aqui sobre o lance dos OVNIs, ou dos drones, ou dos aviões, do caos todo, e o pânico coletivo que tomou Nova Jersey, ou New Jersey, eu sempre fico na dúvida, New Jersey, enfim, vocês sabem de onde eu tô falando, né? A Rússia dos Estados Unidos misturado com a Flórida. E aí o FAA, que é a ANAC de lá, logo depois da gravação, saiu a notícia que eles tinham banido drones em algumas partes do estado para dar uma acalmada no pessoal, para começar a tentar retomar a narrativa e controlar a situação, porque aparentemente o americano é doido e gosta de atirar em tudo e apontar laser e aí não dá certo. Né?
Mas aí então, com esse banimento, só ficou, entre aspas, no ar os aviões e os discos voadores, né?
Exato.
Aí, galera,
OVNIs, OVNIs não, né?
É, galera não se confundiu mais, não tem drone, então só...
Alienígenas estão liberados. Beleza.
Agora, Rambo, o Eric, ele trocou o TP-Link dele por outro TP-Link e ele quer saber se o modelo dele tem o bug lá, né, a vulnerabilidade de segurança. Como é que ele faz?
A resposta é sim. Tudo que tem software tem falhas de segurança. Agora, sobre essa questão específica, o que você pode fazer é bem fácil, na verdade. Você entra no site cve.org, que a gente vai deixar um link aqui nas notas do episódio, e bem lá em cima, já na página inicial, tem uma caixinha de busca. Você pega o modelo do TP-Link que você tem, geralmente é TL, WR, um monte de, né, aquelas coisas que parece senha, cola o modelo ali e search. Aí vai aparecer talvez algum resultado, se não, é porque não tem nenhum bug conhecido divulgado. Não quer dizer que não tenha nenhum, né? Mas assim, desses que foram divulgados e tal, é porque não tem. Então, no geral, é o que você pode fazer. E aí, se tiver, você abre o detalhe do relatório ali e vai dizer, ó, é até as versões tal, tal, tal. Aí você olha lá no seu roteador se a versão é tal, tal, tal. Se não for tal, 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 não tem o problema. E se for uma versão antiga e tiver update, atualiza que resolve.
Se for no Google bater CVE e o modelo, também vai chegar lá, né? Vai ter uma listagem das coisas, né?
Bem provável.
Para efeitos práticos, CVE acabou virando sinônimo de falha de segurança barra vulnerabilidade, né? Porque o sistema já é bem antigo, né? Que condensa, né, todas essas falhas, serve como referência, o cara vai lá, tem essa falha aqui, como é que corrige, qual patch que tem que aplicar, o que faz, o que não faz. Isso alimenta, tem um outro CVE, um National Whatever da vida, que tem mais informações, que é o que tem aquele CVVVVSSS, que é o score de vulnerabilidade, que diz se a falha é grave ou não. Não tem um negócio desse também? Não é segundo nível do CVE, mas é aquela coisa... Porque todo mundo fala do CVE, mas no CVE não tem a gravidade da falha, né? Só nesse segundo nível, não é isso?
Então, eu acho que nesse novo, porque recentemente, inclusive tá no logo do site, 25 anos, tá fazendo aniversário, no site novo, porque recentemente eles lançaram um site novo, e aí tem mais informações do que tinha antes, a categorização é melhor, eu não sei, eu não vou ficar fuçando agora, porque senão vou me distrair aqui e vou começar a falar besteira, mas eu acho que esse novo, talvez ele vai começar a ter também essa parte de severidade, né, classificação e tal, mas joga no Google também que resolve, mas eu gosto de ir direto ali, porque às vezes no Google, a busca do Google ela é muito ampla, então às vezes vai achar resultados, então aqui se eu colar exatamente o modelo e não tiver nenhum resultado, é porque não tem nada conhecido. Se tiver, é porque tem. No Google vai vir algum resultado, independente se tem ou não tem. Aí você vai ter que analisar ali, ou a IA do Google vai falar um monte de besteira pra você, né?
Pode ser, como a Pedras que resolve.
Joga fora o seu roteador que resolve.
Passa cola. Eu procurei sobre notícias disso, nessa última semana nada aconteceu sobre o banimento, investigação, TP-Link não falou nada de nada.
Agora só ano que vem.
O que todo mas mundo eu achei vai uma falar outra agora. Notícia de 24 de dezembro que tem uma botnet nova baseada naquela Mirai que tá usando o CVE de um ano do TP-Link e outro de 6 meses de uma fabricante chamada NR. Então é pra coisa bem desatualizada mesmo pra fazer DDoS, etc. Mas não é um grande problema. Esse específico que levou a investigação, não teve nenhuma notícia relevante aí, pelo menos na última semana.
Essa parte de botnet ou qualquer coisa parecida é muito triste porque não tem como, nunca vai estar tudo atualizado. A gente vive falando, pô, gente, atualiza as coisas, né? E aí o ideal é as coisas atualizarem sozinhas e você nem ficar sabendo. O que para coisas de infraestrutura, eu acho que tem que ser assim. Eu até entendo um aplicativo, um telefone celular que você usa ali, que aí vai mudar coisa que você não gosta, mas agora coisa de infraestrutura assim, de madrugada ali, viu que faz uma hora que não tem nada significativo acontecendo, desliga, instala tudo que tem para instalar e no dia seguinte tá tudo... Porque pensa do ponto de vista de um hacker que quer criar uma botnet ou que tá precisando de um servidor para instalar uma página de phishing, é muito fácil achar. Uhum. Tipo, você vai lá no showdown.io, procura lá os servidores abertos, tem lá um bannerzinho que fala, isso aqui é o TP-Link, não sei o que, versão tal. Aí o cara acha lá, vamos ver o que tem de exploit pra esse... tem isso. Pum, ataca, pronto. E aí tem a botnet. Então é muito fácil quando você já tem os CVEs publicados, o que tem que ter, porque depois que a coisa é corrigida, tem que divulgar. Mas aí tem a galera que não atualiza, que estraga a brincadeira.
E tem o problema oposto, que aí seria o da CrowdStrike lá, né? Você atualiza sozinho e você para o mundo, né? Não tem solução perfeita nem do lado e nem do outro. Infraestrutura, um negócio desse, né? Tem o lance de fazer aquela distribuição escalonada, mas se for um zero day maluco catastrófico, você tem que atualizar rápido. É difícil, cara, esse equilíbrio.
Mas pro usuário caseiro, ele não vai ter essa competência. Não. O usuário caseiro tem que ser automático, tudo e vambora. Numa empresa vai ter uma pessoa contratada com capacidade para fazer análise, mas pro usuário caseiro ele acata tudo. Manda aí.
Quantas vovós você acha que já atualizaram um TP-Link na vida? Nada contra vovós, tem até vovós que são. O problema é que você sabe mais ou menos o que esperar, né?
Agora, o Natan ficou chateado comigo porque eu julguei a produção lá do Senna somente por um corte onde tem água sendo borrifada e o aerofólio sendo chacoalhado. Ele disse que é um erro ao ver dele. Eu concordo, isso é um erro, não julguei a produção. Longe disso. E eu, né, questiono também se foi ironia ou não, e ele disse que não foi ironia lá no feedback do making of. Ele realmente achou demais e juntou com o que a gente falou. achou mais legal ainda, né, dos efeitos Tabajara, né, com os efeitos especiais modernos. E ele falou que quando a gente assistir, a gente vai entender. Natan, eu não tava julgando a produção, não, muito pelo contrário, deixei claro, vi um corte, não vi a produção. Eu só quis fazer o contraponto, porque da maneira que o Natan colocou, parecia, né, efeitos alta tecnologia. E o corte que eu vi era de baixa tecnologia, né? Estamos falando da mesma coisa, né? É a mesma coisa, mas não vi. Ai, bem longe de julgar nesse sentido.
Eu tô louco pra ver essa série. Faltam 5 episódios do IAR pra gente assistir, poder voltar a ver coisas. Vai acabar bem a tempo de Severance, que a gente vai acabar de ver IAR que é uns 3 dias e vai ter Severance, tem que reassistir tudo, né? Pra poder relembrar, bonitinho. Mas como a temporada nova vai ser 1 episódio por semana, aí no tempo livre, eu vou assistir cena e poder dar aqui as impressões sobre a série. Mas é uma que eu já imagino que vai gostar, como falei semana passada.
Sobre o caso dos pagers explosivos, o Mossad vendeu pro Hezbollah, sem que o Hezbollah soubesse que os pagers eram explosivos, né, ou eram do Mossad, um ouvinte anônimo mandou um link de uma matéria recente do programa 60 Minutes, que entrevistou, né, gente envolvida nessa operação. E tem alguns highlights, né, que essa operação começa uns 10 anos atrás, com walk-talks, né, esse era o começo, walk-talks explosivos. E aí, isso é um highlight meu. Não sei se está nessa reportagem, mas eles migram para os pagers em 2022. Então, eles tiveram pouco tempo de operação. Esses pagers eram um pouco maiores que os pagers normais para caber o explosivo. Eles promoveram como um pager parrudo, resistente e com personalidade. E um extra também. Eles promoviam como duração extra de bateria, porque a bateria era maior. E a bateria tem toda uma ciência lá para não ser detectada. Passava lá no scanner, não era detectado, mas era uma bateria maior, que era vendido com maior capacidade de duração. Só que não tinha essa maior capacidade de duração. E foi uma das coisas que a galera do Hezbollah começou a desconfiar. E foi o que fez o acelerar o processo. Os caras estão começando a desconfiar. Não era para ser feito naquele momento, mas ia queimar todo o processo. Eles aceleraram. É isso, vocês entenderam.
Agilizaram.
É isso aí. O explosivo era suficiente para atingir o usuário, né, mas não para quem estivesse ao lado dele. E aí tinha uma mensagem, né, o ouvinte anônimo coloca, que era para apertar os 2 botões, que seria mais confortáveis para apertar. Salvo engano, esse pager era tido como criptografado. E para você descriptografar a mensagem é que você precisava apertar esses 2 botões, que era com os 2 polegares para você ter ele ali na frente. Então teve um design na coisa ali, né, no projeto. Não foi, pegou um modelo de mercado e vambora. Não, tem que apertar ali os botões para, entre aspas, descriptografar a mensagem. Tem a história dos...
E que não faria diferença naquela mensagem. O lance foi, vamos fazer um jeito que o pessoal esteja usando as 2 mãos na hora que explodir para invalidar as 2 mãos ao mesmo tempo, né? Então a mensagem que falava, você aperta aqui e aqui, não era isso que ativava a bomba. Ia estourar de qualquer jeito, mas era uma chance a mais de causar um estrago a mais ali. Então tinha um ataque de user experience.
Isso que eu ia falar. Era um user experience no processo. Eles testaram, né, os múltiplos sons de alerta para chegar no som que fosse o mais urgente possível, né, psicologicamente.
Isso sim que eu chamo de um dark pattern, né? Tem o dark pattern de UX, que é para você convencer o usuário a fazer algo que não é benéfico para ele através de UX, basicamente. Isso aí é isso, né? Vamos ver qual é o sonzinho aqui, né? Só faltou fazer teste AB para ver qual é o melhor sonzinho para explodir a pessoa.
Ressignificando user hostile.
É, de verdade.
Calcularam o tempo médio que a pessoa levava para olhar o pager, que era de 7 segundos. O fabricante não sabia nada do que estava acontecendo, né? Ficou por fora, né? Só montou o que estava ali.
O link vai estar. É um vídeo. Dentro dos 60 Minutes, esse segmento que essa pessoa mandou pra gente é de, sei lá, tem uns 15, 20. Não dá 20 minutos. E é bem aquele esquema que a gente conhece, tipo, entrevista do Fantástico, né? Você pega a pessoa que tá com capuz, tá com óculos escuros, pra você não conseguir enxergar nada, nenhum tipo de feição da pessoa. não tem aquela voz distorcida assim, colocaram uma pessoa pra dublar, né? Tem outro que é um americano mesmo, fala um nome dele diferente, mas ele tá falando ok. O outro é um que você vê, assim, a pontezinha do nariz. Eu acho que ele já tá exposto demais, foi corajoso de fazer isso. Ele é um cara, o nome dele não é esse, a voz não é essa, estamos mudando completamente ali, mas é bizarro, né? Operação toda secreta assim, mas a hora que deu certo, aí sai meio cantando vitória. Eu acho meio arriscado fazer um negócio desse, né? Mas tá aí, a matéria saiu.
E tem uns impactos psicológicos, né, do processo, né, porque você não pode confiar em mais nada, né, caramba, né, o que eu tô usando aqui é confiável, não é, as, né, reações internacionais, certamente foi um marco que ativou uma série de paranoias extras. Agora, falando desses ataques, vocês viram não é exatamente um ataque, né, mas o suposto scan da Honey, da extensãozinha de afiliados?
Essa história tem Guilherme Rambo escrita em todo o seu redor. O tipo que de história eu que eu sei que... É o tipo... Eu, é engraçado que eu não costumo acompanhar vídeos de youtubers assim, né? No, tipo, assinar o canal e ver tudo que sai, né? Eu não conheço, nem sabia que existia essa Honey.
E, antiga,
e aí, quando eu vi o Thumb, tinha lá aquele Dr. Beast, Mr. Beast. O Beast, tinha o Marcus Brownlee, tinha uma galera que você até... Que o Linus, o outro... Enfim, sempre os suspeitos, usual suspects ali. Falei, quem fez esse vídeo tá exagerando pra, né, falar sobre o YouTube. Não, era essa galera mesmo. E desses todos, acho que eu nunca vi um vídeo desse Beast na vida. O próprio Linus é um cara que não é pra mim. E eu mais vejo, assim, os do Marcus Brownlee quando é relevante, quando vira uma história, né? Mas mesmo assim, é aquela coisa de assistir seletivamente. Mas eu nunca tinha pego um desses patrocínios, assim. Então, quando eu fui vendo o vídeo dessa pessoa que divulgou todo o esquema, que ela investigou e descobriu, quando eu vi que era uma notícia dessa, eu falei, deve ser aquele CoffeeZilla que o Rambo descobriu esses dias, que pegou todo o esquema lá de o engodo lá do Jesse Liu, lá da Rabbit, etc. Não, era um outro cara. E bacana, né? Que ele descobriu meio... Ele próprio foi lá, investigou, caçou. O que é curioso aqui é que não parece que era muito difícil descobrir o que estava acontecendo, né? Eles enganavam meio à plena vista, assim. Vocês podem falar, para não dominar o microfone aqui, o que foi exatamente o que rolou. Mas é interessante como todos os youtubers grandes parecem ter sido enganados. Que não são eles, né? É a equipe, etc. Mas...
Só colocar um salzinho aí, né? Nessa coisa. É que isso aí é uma história antiga, porque existe um problema no esquema de afiliados, que é o seguinte. Eu tenho um link de afiliado. O Mendes tem um link de afiliado também. E aí a pessoa foi, clicou no meu link e depois clicou no link do Mendes. Quem é que recebe a comissão?
Tá, calma que você tá dando spoiler aí, porque a gente nem explicou o que que é Honey. As pessoas estão ouvindo do que esses caras estão falando, né? Então vamos explicar passo a passo a operação.
Mas Coca, respondendo, depende.
Depende. Com certeza. Agora, quem trouxe isso à tona é um canal que chama Mega Lag, e eu conheci esse canal porque esse cara fez uns vídeos usando AirTag. Se eu não me engano, foi ele que tentou mandar um AirTag pra Coreia do Norte, mandou um AirTag pro Tim Cook.
Ah, pro Tim Cook, eu lembro dessa história.
Ele fez um monte de loucura com AirTag, e aí também ele meio que emplacou como um jornalista investigativo no YouTube, assim como o CoffeeZilla, o que é engraçado porque... Você vê, tipo, sabe, jornalista investigativo, a gente pensa, pô, né, 60 Minutes, fantástico, aquelas coisas assim. E aí agora os carinha no YouTube ali, mó engraçado e tal, mas os caras realmente fazem pesquisa séria, tem uma credibilidade. E aí quando eu vi que era dele o vídeo, eu resolvi assistir, porque eu pensei, não, esse cara não ia inventar essa história. E realmente, aí o que que acontece? Esse Honey? É uma extensão no navegador que você instala, e todo mundo já deve ter visto uma extensão dessas, tem várias. E eu sempre me perguntei o que que eles ganham com isso, que é a pergunta que todo mundo sempre deve se fazer. É grátis e você ganha desconto? Tá, o que que eles ganham com isso? O que, no fim das contas, todo mundo ganha com isso, que tem essas extensões, é que uma extensão no seu navegador que você dá acesso aos sites... tem acesso a tudo que você faz no seu navegador, né? Então pense muito bem antes de habilitar isso. Agora, aquelas extensões, você tá no site da Amazon, comprou um negócio, aí a extensão, você clica lá e ela procura cupons de desconto pra você. E aí você clica lá e ela aplica um cupom de desconto, você ganha um desconto. Mó maneiro, né? Pô, legal. Aí eles contrataram youtubers e, enfim, influencers para divulgar essa extensão que havia sido adquirida pelo PayPal, inclusive. Não tinha muito tempo, eles tinham adquirido. E aí começaram a fazer divulgação com youtubers. Beleza. O que muitos youtubers fazem? Eles falam de produtos e aí tem ali na descrição do vídeo um link para Amazon, para o AliExpress ou qualquer coisa que você clica. Se você comprar aquele produto através daquele link ou até X dias depois de você ter clicado naquele link, aquele youtuber ganha uma comissãozinha da venda e você não paga nada mais por aquilo. É uma parceria que ele tem com a loja, o sistema de afiliados. O que o Honey fazia era o seguinte: eu tô lá vendo o vídeo do MKBHD, eu instalei o Honey porque eu vi o MKBHD recomendando, aí ele falou de uma câmera maneira lá, eu resolvi comprar a câmera, cliquei no link dele, fui pra Amazon, vou ver aqui no Honey se tem um desconto. Clico lá no Honey, poxa, não encontrei nenhum cupom de desconto, que pena, não é mesmo? Vou comprar sem desconto mesmo. O que o Honey fazia era, em background, ele abria outra aba e modificava os cookies daquela sua sessão para que fosse como se você tivesse aberto a Amazon por um link de afiliado do Honey. E aí a comissão ia para eles e não pro MKBHD nesse exemplo. Então eles basicamente estavam, ou estão ainda, não sei como é que tá isso, roubando a comissão de afiliado. Eles automatizaram isso através dessa extensão. Se talvez, se você for ler lá nos termos de que ninguém lê, talvez num cantinho lá esteja falando isso. Só que o usuário em si também não tá nem aí pra isso, porque, né? Mas o engraçado é que, assim, eles não faziam isso só quando você ganhava um desconto. Eles faziam isso mesmo se não encontrasse nenhum cupom de desconto. Ou seja, o negócio era chupinhar a comissão. E aí, o pior de tudo foi algo que não é muito surpreendente, mas, assim, é bem aquele tipo de negócio que tem os dois lados, né? Tipo, sei lá, Uber tem os passageiros e os motoristas. Tem que passar uma mensagem para um lado e outra mensagem para o outro. E o Honey fazia a mesma coisa. Então, ele tinha reuniões lá com e-commerces falando tipo assim: vocês podem controlar os cupons que vão aparecer no Honey para ser os cupons que são mais interessantes para vocês, ou seja, os que não vão dar tanto desconto. E aí a gente não mostra nenhum cupom de mais de X%, só mostra os cupons que vocês quiserem, beleza? E aí pro usuário falava: nós vamos mostrar para vocês os melhores descontos disponíveis. Não são os melhores, são os que, né, para os sites parceiros. É, para os sites parceiros, né, que daí, sei lá, outros sites, enfim. E é, assim, pode até não ser ilegal isso que eles fizeram ou fazem, mas que tem um cheiro ruim, tem.
Tem essa parte que você falou, do que os descontos não eram os melhores descontos, né, isso não tem nem o que falar. Agora, essa questão da atribuição do cookie, ela é problemática. Porque, isso é uma coisa antiga. Existem vários métodos de você dividir a comissão. Tem, às vezes, é pro primeiro. O primeiro que clica ganha. Tem vezes que é pro último, que era o que eles estavam fazendo. Tem vezes que eles pegam o primeiro e o último. Eles dão 40% pro primeiro, 40% pro último. E todo mundo que tá no meio divide 20%. Então, se foram 10 pessoas, o primeiro ganha 40, o último ganha mais 40 e os 8 do meio, acho que foi o que eu falei, vão dividir esses 8%. Eles podem fazer um decaimento de tempo, eles vão registrando todo mundo que tá ali e vai dando, né, conforme o tempo vai passando, vai diminuindo ou aumentando o percentual, a importância. Pode pegar, fazer uma análise de ver quem foi realmente decisivo. Pega toda... esse cliente daqui, ele veio daqui e passou 5 minutos do site, veio daquele outro dali, passou 10 minutos no site. Eles montam uma composição para determinar quem foi mais importante e aí a comissão vai para lá. Então tem vários algoritmos, vamos colocar assim, para fazer essa atribuição da comissão. Um dos que é mais usado é a última atribuição direta, que é a última pessoa que foi para o site diretamente. Ou seja, cliquei lá no YouTube e fui pro site, né, naquele canal, aquela última pessoa que me levou para lá que vai ficar com a comissão. Se eu acessar depois o site diretamente para comprar, se eu for lá direto na loja, ainda assim vai para lá pro último canal de YouTube, né, que me redirecionou, que fez com que eu fosse pra loja. O problema específico do Honey é que ele não te jogava para uma loja, ele te incentivava a instalar uma extensão que, por padrão, vai entrar no meio da história. Então ficou uma coisa conflitante, porque não foi um link de afiliado para uma loja onde está tudo resolvido. Foi um link de afiliado para uma extensão que tem cupom de loja. Então, é meio que assim, vamos, entre aspas. Olha, o negócio é o seguinte, você vai colocar aí o link de afiliado para minha extensão e a gente vai lá fazer qualquer um acordo. Só que o acordo que a Rony estava fazendo era de última atribuição direta. Só que a última atribuição direta foi a Honey, porque passou pela extensão da Honey. Então...
Só que assim, você tá falando de uma forma que pode até acontecer que assim, alguém foi lá e clicou num link que foi pela extensão e tal, mas não é isso que tava acontecendo, que é pior. O pior de tudo é que você pode não clicou em nada de Honey, mas a extensão tá lá. Aí você abriu a Amazon... Aí você foi na extensão para ver se tinha cupom. E aí ele hackeou o seu cookie para fazer parecer que a atribuição foi dele. A questão não é, você não clicou num link do Honey. Ele abriu uma aba em background e hackeou o cookie do seu navegador para parecer que você clicou através de uma atribuição deles. E como eles é uma extensão e consegue controlar os cookies, consegue controlar tudo. Consegue, inclusive, tirar qualquer rastro ali de que veio de outro lugar antes. Então, nem tem como o site fazer essa atribuição cruzada ou misturada, né? Então, é um hack, no fim das contas.
E nem tem como ser por engano, né? Abrir por baixo a aba, sobrescrever o cookie, fechar para você entender o que aconteceu e não ter nenhum rastro de que foi isso que aconteceu, exceto esse cara
nível,
que ficou olhando lá.
É nível medir o batimento cardíaco no botão de Touch ID quando abre o negócio de fazer compra.
Então, me diz se eu tô errado aqui. Para ter um cookie, né, num mecanismo legal, para ter um cookie, eu tenho que ter acessado o site. Então, o que ele tá fazendo... Ele pode sobrescrever, ele pode pegar lá o URL da Amazon e colocar o cookie. Mas o 01 tem que ter sido autêntico, ou não? Em algum momento eu cliquei... Não tô dizendo que a Honey tá certa na história, não. Só pra fazer o fluxo de navegação. Pro cookie tá lá na... Eu posso ter lá no meu histórico lá, né? Algo de Amazon, coloco lá um negócio da Amazon. Mas a partir do momento que eu tô sobrescrevendo um cookie, vamos colocar assim, aquilo já tá lá, aquilo já bateu na Amazon. De alguma maneira, a Amazon vai ter lá, ó, o Coca chegou aqui até mim, porque ele veio através do canal do YouTube e veio também por causa da extensão da Honey. Ainda que tenha sido fake, ainda que eu não tenha interagido com a Honey, né, a Honey tenha entrado ali, ó, vamos roubar essa comissão aqui. Tem uma leviandade, mas... O que me pegou nessa história é que se colocou de um jeito como se a Honey tivesse descoberto, né, um jeito novo de... Não, isso é antigo pra caramba. A galera de afiliado reclama disso desde sempre. É leviano, sim.
Não,
é leviano, mas
não é
uma novidade. Não. E dependendo da maneira que você conte a história, a Honey pode se sair bem.
É que a forma como eles esquematizaram tudo, porque assim, é tudo bem, entre aspas, você clicar num link de outro afiliado que vai sobrescrever aquele, ou enfim, vai misturar, ok. Mas você não clicou em nenhum link. A extensão foi lá e manipulou em background, sim, as informações para parecer que você tinha chegado no site através de um link de afiliado deles. O que, assim, você falou de, já bateu lá na Amazon e tal. Eu não sei se cada e-commerce funciona de um jeito diferente, mas, assim, cookie é uma coisa que local acontece entre o browser e o servidor em cada requisição que é feita. Porque o HTTP não tem estado, é stateless. Então, você pediu uma coisa pro site, ele te devolveu. Você pediu uma coisa de novo, se não tiver cookie, ele não sabe que você é você. Teoricamente, tem IP, tem N outras coisas. Mas, enfim. Aí eu não sei até que ponto a Amazon é creepy desse jeito, né? Mas, de repente, eu cliquei no link do MKBHD que foi pra lá. Aí eles pegaram, misturaram o meu IP, fizeram um fingerprint com o meu IP, com mais um monte de coisa, juntaram juntar o Life, fica lá por uns dias no back-end deles, pra se eu chegar lá de novo, eles associam que é a mesma pessoa de novo, e aí refazem o cookie remotamente pra... Mas se uma extensão foi lá e apagou tudo e reescreveu como sendo deles, pra Amazon, a não ser que eles estejam fazendo toda essa loucura que eu falei, é outra história, mudou totalmente a história.
É, e esse não é um problema da Amazon. A Amazon tá nem aí.
É, pois é, eu acho que a Amazon... E nem deveria ser também, tipo...
Exato.
É, eles estão fazendo o que eles podem. É, porque, até porque agora esse negócio de cookie também é complicado e tem navegador que bloqueia demais, né? É, inclusive, se alguém que assina o ADT tem problema para acessar, dá uma olhada se não tá bloqueando todos os cookies, porque daí não tem como é que o site vai saber que você tá logado. Mas, enfim, eu sei que isso não é nenhuma novidade e, assim, pra gente é óbvio, uma extensão que você vai lá e permite que ela tenha acesso aos sites que você tá visitando, consegue manipular os sites. A ideia é essa, né? A gente tem lá, sei lá, aquele Noir que faz a versão Dark Mode dos sites que não tem. Ela tem que manipular os sites, só que a gente, né, confia que vai manipular só pra... Já pensou se o Noir tá trocando o negócio lá? Espero que não, né? Vou até olhar isso. Mas, então, a gente, né, habilita, confia que não vai estar fazendo nada nefasto ali, que só vai estar modificando o que você pediu pra modificar. Uma extensão de procura, de busca de cupom, na verdade, nem precisaria ter acesso pra alterar o site que você tá visitando. Só precisaria saber qual página você tá pra buscar lá um cupom de desconto. Aí você copia e cola o cupom. É. Mas aí, ah, não, habilita aqui que a gente preenche o cupom pra você, né? E aí vai indo.
Aí é como que eles ganham dinheiro, né? Eles querem que você use o cupom deles.
Exatamente.
Pra ganhar o dinheiro.
Porque pensa o seguinte, esquece... Tem duas histórias aí. A primeira é que eles enganaram os youtubers grandes... E isso faz a história ficar enorme. E a segunda história, tira o lance dos youtubers. O negócio, do jeito que ele funciona, aí entra assim, não é legal, mas pô, que feio, hein? Porque você, pra eles, eles falam, nossa, a gente é muito esperto. A gente ajuda o usuário a achar, ou encontrar, ou achar que encontrou o melhor coisa. E pra isso, a gente se recompensa colocando o nosso cookie ali na história pra gente poder ter
O pior de tudo é que ele troca o afiliado, ou coloca o afiliado dele, mesmo se ele não encontrou nenhum cupom.
Então, aí é mais feio ainda, né?
É porque, pior assim, ainda.
Eu encontrei pra você o melhor preço. Então tá bom, obrigado. Você merece ficar com 2,5% da minha comissão desse negócio. Ótimo, você me fez economizar. É a sua recompensa. Agora você busca não encontrar o melhor preço.
Busca-pé funciona assim, imagino.
Exatamente.
Eu, né? Mas aí você vai lá, né, fisicamente, entre aspas, e acessa o site, procura, tudo bem, eles merecem ganhar uma comissão.
Já a segunda história é essa em cima dos youtubers, e aí é, né, eu mandei você pra lá, você...
É a ironia.
E porque, o que eu comentei com vocês quando apareceu esse link? Falei, olha, eu entendo, mas deu um chá do Freudzinho?
Uhum.
Porque eu acho que o esquema de youtuber e comissão... terrível para ser sustentável para qualquer um que esteja, não seja nem gigante e nem pequeno. E o problema de todas as empresas que trabalham com comissão é que para elas tá ótimo, porque elas contam o quê? A conversão. Mas você não tá anunciando a conversão, você tá anunciando a sua empresa, o seu nome. As pessoas vão saber quem é a sua marca, as pessoas vão saber quem é você. Daqui a 3 meses, quando elas forem comprar por minha causa, eu não vou ser recompensado por isso? Não faz o menor sentido. Eu detesto o ecossistema de comissão como o pagamento da exposição. É que nem, sei lá, há muitos anos eu namorava uma pessoa que tinha um restaurante. E ela falava assim, cara, é insuportável, todos os dias liga aqui. Oi, eu sou a assessora da fulana, Instagrammer, com não sei quantos mil seguidores. Mas vocês poderiam fazer uma permuta? Ela pode jantar aí de graça com vocês pra ter exposição, ela marca o restaurante. E a pessoa fala, cara, pelo amor de Deus, né? E aí, o que acontece? Essas pessoas... ou que estão começando e acham que estão gigantes porque tem, não sei, poucos mil seguidores, ou que tem 20 milhões, as de 20 milhões, beleza, ganham mesmo no volume. As pequenininhas vão ganhar R$200 para fazer o negócio e acham que estão levando muita vantagem, e é quem está no meio do caminho, que tem uma... Gigahertz, que tem uma empresa, que precisa...
Eu tava esperando você falar, porque isso é um desabafo profissional.
É, mas não é só profissional. Eu vi e, puxa, cara, você vê um monte de podcast bacana que tá ali no meio do caminho, que precisa de anúncio pra se manter, não vai conseguir se manter com comissão. E aí faz o quê? O mercado inteiro nivela por baixo e fala, não, é comissão ou não é nada. Não faz sentido, não fecha essa conta. Você acha que o Marques Brownlee precisa de comissão pra sustentar o negócio dele? Não precisa, né? Por isso que eu falei, dê um Schadenfreudezinho, porque eu falei, cara, bem feito. Vocês aceitam esses bando de coisa sem ler o que tá acontecendo? Tudo bem que não foi ele, não foi o... É Mr. Beast, né?
É.
Não foi o Mr. Beast. A não, equipe, todo mundo, as equipes todas pisaram na bola que não fizeram due diligence. Mas, cara...
Assim, não fizeram due diligence, mas vamos combinar também que o usuário da extensão foi o menos prejudicado na história toda.
Sim, sim.
Assim, teve um pouco de misdirection ali com a questão, né, da... Falar que é os melhores descontos, mas aí tem parcerias e tal, mas quem mais saiu prejudicado foram os youtubers que divulgaram o negócio. E também teve umas questões com alguns e-commerces menores, que a extensão mostrava desconto que não existia, que acabou prejudicando, mas aí é outra história. Quem foi menos prejudicado foram os usuários em si. Então, eu acho que a divulgação por si só, né? Não é que nem, sei lá, divulgar jogo do Tigrinho, né? É uma parada bem menos complicada que isso. E não acho, não julgo ninguém que tenha divulgado, porque parecia só mais um negócio de desconto. Mas aí é aquela pergunta que eu sempre faço. Quem é que tá ganhando e como? Porque tem ganhar... E só tem duas respostas. Ou você paga... Ou tem anúncio, ou estão chupando dado de você e roubando você de alguma forma, ou está sendo sustentado por VC funding e vai ficar enchitificado daqui a um tempo.
E aí o dinheiro perde o valor nesse caso, então tanto faz, né?
Exatamente.
Mas eu falei, isso me lembrou, teve esses dias também o caso... Vocês viram aquela... É uma, não sei, uma jovem que viralizou com o negócio do Rock Tour. Era um vídeo viral, ela falava um negócio que fingia que tava cuspindo. Era um contexto meio bizarro. E esse vídeo explodiu. Ela ficou conhecida como a garota do Rock Tour. Cara, daqui um mês ela tava com um podcast entrevistando tipo... Como é que chama o Deadpool lá? O Ryan
Reynolds.
E tinha um bando de VC em cima dela, aí saiu notícia esses dias. Ela tá sendo investigada porque inventaram um cripto em cima dela, uma moeda que tinha o nome dela, o nome do personagem dela, e aí sumiram com o dinheiro, aí ela tá sendo investigada. Cara, tem todo um mercado predando em cima, de novo, desse bando de influenciador que não sabe o que tá acontecendo, tá vendo o dinheiro entrar e falar, beleza? Isso...
CoffeeZilla... Perfeito. O canal do CoffeeZilla é basicamente um diário disso. Porque isso acontece praticamente todo dia. Alguma pessoa, ou um influenciador gigante, que já é gigante há muito tempo, e sabe muito bem o que tá fazendo, e aí o que que acontece? Tem profissionais em criar, sei lá, criar uma criptomoeda do influenciador. Vou criar a criptomoeda da Gigahertz. Digamos que a Gigahertz é gigantesca, né? E aí, vou criar uma cripto da Gigahertz. E os caras combinam tudo. Ó, a gente vai criar a cripto aqui. Você vai comprar, a gente vai fazer toda uma divulgação, você vai divulgar para um monte de gente comprar, para valorizar um monte. A gente vai te falar exatamente quando que é para você vender, que é antes da gente fazer o que eles chamam de rug pull, que é puxar o tapete debaixo da perna das pessoas. E aí, quando der ruim, você se faz de vítima e fala que você não sabia e que nós somos criminosos e a gente passou a perna em você e você não ganhou nada com isso. E quem beleza, me conhece, pode sabe. Ser. É, pode ser, beleza, vamos lá. É basicamente, são laranjas para levarem a culpa pela treta e usam o nome de subcelebridades para dar boost numa criptomoeda ou em qualquer esquema de pirâmide similar, porque nesse caso a moeda é um esquema de pirâmide, e aí vai lá e... passa a perna em todo mundo e aí tem casos que o pessoal que foi contratado pra passar a perna em todo mundo, passa a perna em quem contratou eles pra passar a perna, e aí o influenciador lá que era pra se fazer de vítima acaba sendo a vítima, só que não é a vítima, porque é culpado de tudo. Então é uma coisa assim, gente, vocês virem algum famoso divulgando criptomoeda, ganhe comissão com não sei o que, não caia nessa, não. Pelo amor de Deus. Quem tá ouvindo esse podcast é inteligente, tá? Não caiam nessa, não deixem ninguém que vocês conheçam cair nessa.
aproveita Natal, vier... Ano Novo, os parentes.
E se alguém ficar enchendo vocês, querendo empurrar essas coisas, se encher mesmo e insistir, corta a relação, porque não vale a pena.
É. E último ponto aqui, o Coca tá louco pra falar, mas só pra não passar batido aqui, a Mariana, que tá acompanhando ao vivo aqui, ela e o marido dela, o Juliano, eles têm o blog Haja Visto. Ela falou assim, todas as vezes que o meu círculo de blogueiros aqui se encontra, a gente reclama de gente que treina o nicho. Ela falou, a aceitar permuta e recebidinho, porque permuta não paga boleto. Desprofissionaliza e também desvaloriza, é 100% isso.
Exposição também não paga boleto.
Exato.
Mas eu, por que que eu comentei isso tudo? Porque do jeito que eu tinha entendido, a Honey, né, qual era o acordo que a Honey tinha com os youtubers? Se eu não me engano, a Honey... Cadê o nosso pesquisador de plantão aí? Se eu não me engano, a Honey é do PayPal.
Exatamente.
Ela não é pequenininha. E o acordo que a Honey tinha era, ó, toma aqui... Eles eram profissionais. Eles falaram, o YouTube, toma aqui, ó, grana aqui, ó. Toma aqui tantos mil dinheiros, promove a minha extensão. O problema é que no vídeo passado tinha um link de afiliado. E aí quando você instalava a extensão, que era que a Honey pagou por esse serviço, ela aí surrupiava os links de afiliados passados, os outros links de afiliados. Esse que eu entendi que foi o problema. Ou entendi errado.
Não, também. Isso aconteceu também.
Ó, a mão tá à vista aqui na câmera, não vou pesquisar, é porque eu já pesquisei. Porque tem a história do PayPal na história. Porque esse tem um outro lado que é importantíssimo. Mas antes disso, o que se a gente falar da Firmou Consultoria?
Perfeito. Só,
né? Que não nos paga comissão.
Exatamente, que fique muito claro.
Olha o golpe de oportunidade aí. Então, antes do Mendes falar sobre a pesquisa, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Firmou Consultoria pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores e empreendedores, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência da vida PJ, o seu CNPJ e tudo mais, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente da Gigahertz conhece muito bem isso porque foi graças ao serviço de paralegal da Firmou que a gente conseguiu lançar a rede em 2022 sem nenhum problema ou atraso na parte de contabilidade, na parte burocrática também da abertura da empresa. O que foi uma coisa inédita pra gente. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e tudo mais. E especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho para você ganhar tempo. Deixa isso 100% na mão deles e se foca mesmo no dia a dia da sua empresa. Para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue que é essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o ADT, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui pra gente. Mais uma vez, @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e literalmente por todo o apoio a Gigahertz.
Valeu.
Valeu.
Pois bem, Mendes, pesquisou lá, não precisou pesquisar agora porque pesquisou.
Outro aspecto absurdo dessa história é o fato dessa Honey pertencer ao PayPal, que é uma empresa que, apesar de ter sido fundada por pessoas muito... que hoje em dia são mais questionáveis, é uma empresa que passou os últimos anos bastante confiável. Ela tem, assim... A minha experiência é que se você tem uma conta no PayPal há mais do que 6 meses e usa, você já teve algum problema. Mas eles resolvem, eles tentam ao máximo resolver e é ok, né?
Cara, hoje ainda eu adoro essa proatividade que só serve pra deixar as pessoas com ansiedade. Porque hoje eu recebi um e-mail do PayPal de tipo... Eu tô com o e-mail aberto aqui, mas não tô... Ah, aqui, ó. Comunicado importante, tá? E detalhe, não é phishing. Eu verifiquei, não é phishing. Comunicado importante do PayPal. Seus dados cadastrais podem conter inconsistências que futuramente gerarão limitações no uso diário da sua conta PayPal. É bem simples evitar mais complicações, ou seja, eu já tô com uma complicação, para evitar mais e resolver esse problema, basta seguir os passos abaixo. Entra na sua conta, blá, blá, blá. Aí eu não cliquei no link, porque eu nunca clico em nenhum link de e-mail, fui lá na minha conta do PayPal. É a conta da empresa ainda, para ajudar, né? Que é a mais importante. fui lá na minha conta do PayPal, olhei tudo, escrafunchei tudo lá, olhei a par de alertas e tal, não tinha nada. Ou seja, é um comunicado importante pra eu verificar os meus dados, mas não tem problema nenhum. É só pra, tipo, ver se tá tudo atualizado. Cara, sério? Sério isso? Que no dia 26 de dezembro vocês precisam me mandar um e-mail desse? E não só pra mim, né? Que eles devem ter mandado pra um monte de gente o mesmo e-mail. Cara, é totalmente desnecessário. Olha a quantidade coletiva de cortisol liberada por causa dessa porcaria desse e-mail. Nossa, eu fico com uma raiva disso, assim, totalmente desnecessário. Só pra criar ansiedade na pessoa. Não, não dá, não dá. E isso é o PayPal, eles são assim. Eu fico pensando se isso não é pra, tipo, daqui um tempo, quando eles resolverem bloquear todo o dinheiro da minha conta por algum motivo aleatório, que é uma coisa que acontece, aí eles podem se defender lá. Não, mas a gente avisou aqui, ó, há 2 meses atrás, que era pra você verificar os seus dados.
Eu acho, por exemplo... Eu não me lembro de receber nada nessa linha de bancos, de banco me dizendo pra eu verificar os meus dados. Mas você certamente deve ter recebido isso de registro de domínio. Porque para registro de domínio você é obrigado, você tem que ser notificado a cada 1 ano, cada 2 anos, sei lá, para você verificar os seus dados.
Eu recebo esse e-mail direto porque eu tenho muito domínio. Inclusive, essa época do ano é uma festa. Agora, eu recebo tanto que eu não preciso nem olhar aqui. Eu tô até tentando achar na minha lista de e-mails, porque não vai ser difícil. Mas eu sei de cabeça a mensagem, o subject desse e-mail, que é assim, E can courtesy notice. Olha a diferença. Notificação cortesia. Estamos como cortesia. Então, por que que o PayPal não manda comunicado de cortesia? De vez em quando é bom você dar uma olhadinha para ver se os seus dados estão atualizados. Beleza? Thumbs up. Pronto! É um jeito de você falar, não falar como se tivesse alguma coisa errada. Ou faz que nem os bancos fazem, o Nubank faz assim. Uma vez por ano, eu acho, vem uma notificação. Por favor,
dados cadastrais,
confirme os dados da sua conta. Você clica na notificação, ele te mostra um por um, endereço. Você vai, ok, é esse. Ah, não é, mudou, é esse. Ok, pronto. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, faça eu fazer essa coisa. Ou então, faz que nem o negócio do domínio e só fala, cortesia, só estamos FYI, né?
Ajeitos e jeitos, exatamente.
Exatamente.
Né? E tudo que tem a ver com grana tem essas coisas regulatórias, de tempos em tempos também tem que fazer, mas... E o PayPal, o problema é o seguinte, né? O que eu ia falar que eu tinha pesquisado antes. O PayPal comprou essa Honey em 2021. De 2021 pra cá, o PayPal perdeu já 70% de valor de mercado. Eles tiveram um boom durante a pandemia e despencaram. Tá em queda livre de 2021 pra cá. É só teve uma leve altinha e tá ruim, né? Nesse meio tempo, trocaram CEO, trocaram CTO, inventaram uma maldita moeda de cripto deles, começaram a aceitar a carteira de cripto, daqui a pouco vai estar carregando o telefone, pagando boleto, que é o espiral da morte, né, de empresas que atuam no Brasil quando começa a fazer isso. O Ramos já confirmou, inclusive, né, por experiência própria. Então...
Sabe o que a firma fez poucos meses antes de falir? Lançou uma extensão de navegador de cupom de desconto. Eu queria estar inventando isso, mas não é invenção. Isso aconteceu de fato. E eu não tive envolvimento nenhum nesse projeto, felizmente. Mas eu soube que isso aconteceu e ouvi as conversas e tal. Eu não sei qual era o esquema para ganhar dinheiro, se era o esquema de afiliado aí do Honey. mas eu sei que rolou e foi poucos meses antes de falir.
É tão bom quando a conversa faz full circle desse jeito, né? O ponto é, uma empresa apertada assim, no mundo inteiro, né? É claro que o crescimento, né, da pandemia até 2021 gera insustentável, que aconteceu com todo o mercado, né? No fim das contas. Mas o caso deles, tá tudo caindo. Te fizeram layoff, você tem uma startup que vocês compraram, tá dando uma grana. Você não vai olhar com muita atenção, muito profundamente, pra entender o que tá acontecendo. Você fala, nossa, que bom, deixa eu não olhar, mas tipo fazer exame, não querer fazer exame pra achar problema. Eu acho que foi a mesma coisa. Tá dando certo, cara, não mexe. Eu tenho certeza, quase certeza, que PayPal, a empresa, a divisão PayPal, não tinha ideia que lá na minúcia do cookie, era isso que tava acontecendo.
Não.
Eles vão fazer o quê? Agora... Que explodiu, né? Primeiro, o assunto tá passando. O PayPal não falou nada, talvez não fale mais. Mas é possível que que eles iam falar, ah, então, a gente foi pego de surpresa, né? A gente faz o nosso melhor para garantir uma experiência perfeita. Esse é o tipo de coisa que não pode acontecer. Estamos aqui analisando internamente o que aconteceu e vamos fazer melhor, né? Que é o padrão do que se diz numa situação dessas.
Nem a Honey se pronunciou?
Não. Não que eu tenha visto. Inclusive, no vídeo desse youtuber, que eu já esqueci o nome de novo, eu procurei...
Megaleg.
Megaleg.
Eu não sei o nome dele mesmo.
Enfim, o senhor Megaleg, eu tentei achar no roteiro, na transcrição depois, não tinha assim, né? O PayPal respondeu que não sei o que lá. A Honey, não tenho certeza. Acho que ele tentou contato. Numa hora do vídeo, ele fala uma coisa dessa. Ou quando teve as outras tretas, porque aquele Linus, ele já tinha percebido que era isso que acontecia e... parou de veicular anúncios da Honey, mas não jogou no ventilador. Só ficou quieto. Pela vergonha de ter se enganado, provavelmente, né?
Ou também contrato, né? Que
pode ser.
Às vezes, geralmente, contrato de gringo tem "You agree to indemnify", não sei o quê, que é tipo, não pode falar mal da empresa. Uhum. E aí, geralmente, tem um prazo, ó. Você não pode falar mal da empresa por um ano.
Pode ser. E, bom, se a empresa estava fazendo isso, deve ter essa cláusula no contrato, né? Eu não vi nenhum outro youtuber falando sobre isso também. Pode ser que eles tenham dito na última semana, como disse, eu não assino, não chegou até mim, se eles falaram alguma coisa assim. Mas acho que teria aparecido porque esse caso ficou muito grande.
O timing do vídeo é meio... Eu acho que esse tipo de coisa, você soltar a partir de 1º de dezembro, é too late no ano. Espera janeiro. Porque aquela coisa, recesso, as próprias pessoas não estão assistindo muita coisa. E a galera de PR tá de férias. Então é melhor deixar pra depois. Porém, se eu não me engano, esse vídeo dele vai ter uma segunda parte. Ah, ele vai falar, acho que mais da parte dos e-commerces que foram afetados, que foi a parte que eu não entendi direito ainda o que exatamente aconteceu, mas ele entrevistou pessoas que tiveram problemas com isso. Eu acho que teve
que tá
um lance...
tá pixelizado no final, pode crer.
Teve um lance também do... que essa extensão do Honey... alterava o site pra, tipo, meio que induzir a pessoa a pagar usando o PayPal, alguma coisa assim.
Tinha, é. Enfiava o botão lá.
O que... aí, sei lá, a extensão do PayPal, eles têm que ganhar alguma coisa de tudo que eles fazem. Isso é o de menos, na minha opinião, né?
É, então a minha teoria é, só o PayPal não sabia e se chegou lá, bateu na mesa e falou, nossa, que bom esse número verde com 3 dígitos aqui, não olha muito não. E passou. A Marina falou, o Hank Green falou sobre isso, mas foi um vídeo do tipo, achei suspeito, não fiz parceria, mas também não fui pesquisar, né? O Marcus Brownlee não tá numa boa fase, é melhor ele... tudo que ele faz, o povo tá caindo matando. Então acho que se ele falar alguma coisa agora, vai trazer atenção pra ele.
Não, mas é que nem eu disse, eu honestamente, não, além do Schadenfreude que você falou, eu não acho que a galera do YouTube que divulgou fez algo super errado, assim...
O povo tá bravo com ele por causa de aplicativo de wallpaper.
É, não.
Vão achar motivo.
É, vão achar, mas... é, mas eu também entendo perfeitamente alguém como o Hank Green chegar e falar, ah, achei suspeito, não fiz, mas também não fui pesquisar, porque a gente já fez isso N vezes, chegou uma proposta de patrocínio lá, Rambo, tô achando meio estranho isso aqui, dá uma olhada, eu dou uma olhada, eu também tô achando meio estranho, não vamos.
Teve,
e aí, não, sabe, pra que a gente vai continuar pesquisando? Cara, eu não sou jornalista investigativo, eu vi aqui, eu achei estranho. O Mendes achou estranho, pronto, não vou ficar pesquisando.
Eu não vou dar detalhes, mas teve um e-commerce russo que chegou na gente uma vez. E a gente olhou, cara, não tem nenhum jeito da gente olhar pra isso aqui e achar que tá certo. Não,
cara, eu achei muito... achei muito bizarro porque... é que assim, é muito estranho porque era um ramo de negócio que não tem nada a ver com os podcasts da Gigahertz.
Uhum.
Mas assim, sei lá... a Vero, que já patrocinou várias vezes, é de café, não é diretamente também, então a gente tem a mente aberta, né, vamos ver. Aí fui ver e, tipo, não tinha um sócio brasileiro a empresa. E tinha um CNPJ, mas nenhum dos sócios é brasileiro. E era tudo russo, enfim,
era
muito esquisito. Tipo, ok, pode ser pessoal de lá investindo no Brasil, beleza, mas não sei, era muito estranho.
que não foi atrás, mas...
Vai acumulando red flags, né?
É, tipo, exato, né?
Um negócio que não tem nada a ver com o nosso conteúdo, já é red flag. Aí não tem nenhum sócio no Brasil e é tudo da Rússia, red flag. É.
Então, tá fácil demais. Flags, outro red flag, né? Geralmente é um pouco mais complicado.
Mas eles chegaram a passar o ID do YouTube, o acesso ao canal do YouTube, pra eles poderem verificar essas estatísticas.
É, abrir aquele anexo .exe, né? Aquele anexo do que... Ah, abre aqui o PDF que eu te mandei, .pdf.exe.
Exato. Aí a gente achou melhor não.
Excelente. Vai lá em gigahertz.fm/feedback e diz o que você acha dessa história da Honey. Tá certa, tá errada, foi má fé, foi boa fé. Tá ok colocar o botão de pagamento do PayPal, tá alterando demais o site. Manda o seu feedback, que foi o que fez o Diógenes, embora não como um feedback, mas sim como um alô ADT. O Diógenes diz assim: também acontece com vocês não funcionar praticamente nunca o pagamento em código de barras usando a câmera do celular, especialmente com o Banco Roxin. 99% das vezes a câmera não reconhece o código de barras ao apontar a câmera para a tela do computador. Já tentou colocar o brilho no máximo, deixou o zoom no código de barras para preencher 100% da tela, mas praticamente nunca funciona. Geralmente tem que digitar o número com as patas ou imprimir em papel para que a câmera reconheça o código de barras.
Eu tenho o mesmo problema, mas para mim, eu tendo a resolver, se eu vou escanear, por exemplo, com o telefone na tela do computador, com o que ele até falou, que reduz o brilho aqui da tela do computador, e aí, ok, tem que estar limpa a tela, às vezes tá com um smudzinho de dedo ali, uma fuligenzinha, e isso atrapalha, mas o do Banco Inter é quem geralmente tem mais problema até do que o do Nubank, em último caso, tenta, sai, volta, de novo não vai, aí vou no copiar e colar e vou na numeração mesmo.
O que é engraçado porque o iOS tem um mecanismo de leitura de código de barras, uma API que os apps podem usar, então em teoria ambos os apps deveriam estar usando essa API e deveriam ou funcionar ou não funcionar do mesmo jeito, mas aparentemente eles devem estar usando alguma biblioteca externa que não é a do próprio sistema. Mas cara, eu não tenho esse problema. Com o app Roxin, inclusive, eu não pago tanto boleto mais hoje em dia, a maioria já vem com o QR Code do Pix, aí o QR Code é mais fácil de ler, mas o que eu percebo é assim, eu vi que o Diógenes falou que bota o brilho no máximo, a minha experiência é o contrário, o brilho não pode estar muito Sim. alto da tela, não pode, obviamente, ter reflexo de luz na tela, né, então se você tem uma lâmpada ali que fica dando reflexo, não rola. Aí o que eu faço é, eu não preencho toda a tela do computador com o código de barras, mas eu deixo ele relativamente grande e eu afasto bastante o celular da tela. Ele tem que estar longe da tela. E uma dica também é que todo app, quando você vai ler código de barra, ele tem um recortezinho ali, uma janelinha para você colocar o código de barra ali. Isso é balela, não precisa. É só apontar a câmera. Uhum. E, cara, no geral aqui, sei lá, se eu abrir um código de barra aqui, abrir o app agora e afastar aqui, ele pega. Eu tenho certeza também que depende muito da tela, né?
É, quando faz o
uma tela retina. E por isso que não pode ser de muito perto, porque você meio que precisa que não fique o foco 100%. A câmera não pode estar com o foco perfeito. Porque se der o foco perfeito na tela, vai ficar o Moiré, que você falou, meio quadriculado. E aí isso buga o algoritmo lá de leitura. Então, por isso que eu faço mais de longe. Porque daí demora mais pra dar o foco e se dá, não fica esse quadriculado. Então, tenta aí, Diógenes.
Se nem chegar aos pixels, não vai funcionar. Pensa assim, aquele boleto mal impresso, meio borrado, que você apontou a câmera e ela leu. Existe ali uma abstração que ela consegue fazer dos traços grandes, pequenos, do intervalo entre eles. E se você for de um pouquinho mais longe, você reduz a qualidade do que ela está enxergando. Aí ela consegue fazer o trabalho dela, que é ela própria melhorar e conseguir fazer o escaneamento. Então faz sentido não é de perto com a tela brilhante. É de longe com a tela menos brilhante possível, porque a própria câmera do telefone, ela compensa o brilho da tela, ela equilibra. Você pode pôr no brilho 1%. Se você mirar uma câmera de telefone, vai parecer que tá com 50%. Se você aumenta o brilho, aí a câmera tem que compensar e ela tem que reduzir a exposição. É o contrário. É meio contra-intuitivo mesmo.
É, e aí também ela reduz a exposição, às vezes aumenta o shutter e aí começa a dar flicker. Uhum. Você pode não estar vendo, mas a câmera tá pegando flicker e aí não consegue. Mas eu tô rindo aqui porque eu pensei agora em fazer o app Boleto Buddy, que você abre lá o boleto e ele fica, tipo, ele ajusta o brilho da tela e fica meio tremendinho, assim, tremendo o código de barra pro celular não conseguir focar e ficar meio borradinho.
Tem que ter a tela presbiopia, não a tela retina.
Exatamente.
Eu tinha, hoje já não tem mais, mas eu tinha um super poder que era ler código de barras. Eu tive que fazer um código de barras buddy para escrever código de barras. E esse padrão, né, de banco é a barra fina, barra grossa, fina, fina, grossa, fina, né? Tem os padrõezinhos. E o que funciona para mim 100% das vezes é pegar o PDF na tela retina, deixar em 100% o PDF pistolar. Funciona 100% das vezes em todos os aplicativos. Se eu fizer isso no meu segundo monitor, que não é retina e tá com a resolução alterada, personalizada, não funciona. Mas no Mac, na tela padrão dos Macs modernos, Mac retina, se tiver em 100%, brilho pra mim é branco, né? Geralmente o papel do boleto, né? Branco com preto, ele dá um bom contraste. Não mexo no brilho nem nada. A única coisa que eu faço é 100%. Se não tiver em 100%, aí falha. Mas em 100%, PDF, pra mim, não falha.
O Eduardo Lombardi falou que tem um app de banco aí que diz que o SDK precisa que o código de barras esteja alinhado exatamente no centro do device, né? Faz todo sentido. Um código 1D tem que estar alinhado exatamente. Porque justamente a moral do código de barra é pra ser uma parada. Olha no supermercado, que a pessoa só... Você mal passa o negócio, pip, né? Às vezes você lê sem querer o negócio e é justamente pra poder ler de qualquer jeito, de qualquer ângulo,
qualquer
rapidinho.
Orientação, de ponta cabeça.
É um pixel só que precisa, né? Então, é muito ruim esse SDK e tem isso no sistema. Eu faço em 5 minutos aqui um leitor de código de barra, porque tem isso no SDK do iOS, a coisa mais fácil de fazer. E aí a galera pega e usa essas maluquices que não funcionam.
Agora, uma dica que talvez nem todo mundo saiba, não funciona ou não funcionava com aqueles PDFs que tem senha. Põe os seus primeiros números do CPF, aí não vai. Mas se você tá lá com o anexo do e-mail, chegou o seu boleto aqui para pagar. Se você colocar para exportar pro aplicativo do banco, abrir com o app do banco.
Verdade.
Você já abre na tela de pagar o boleto. Ele já entende o que está acontecendo, mas não pode ter
senha. Depende do banco, né?
Esquece.
Eu não sei qual é o...
Depende
daí
do banco.
Não sei se todos os bancos, né?
E se eu não me engano, o Roxinho tinha isso, mas eu procurei esses dias e o Roxinho não estava na lista. Tavam os outros, tinha o laranja, tinha o preto, tinha o azul, mas o roxo não estava. Falando, sumiu, eu falei.
Ó, já que a gente está nos life hacks... É, tem app para ir específico para isso, mas não precisa se não quiser. Lembrem-se que nos sistemas da Apple mais recentes tem o esquema de detecção de texto em imagem. Isso vale para QR Code. Código de barra, eu acredito que não, mas QR Code sim. Então, se você precisar ler um QR Code sem câmera, você pode... Se você tem ele no app Fotos ou no Preview do Mac, você consegue copiar o código do QR Code. Mas o código de barra de boleto, geralmente, tem o número ali para você copiar. Copiar de PDF, geralmente, não funciona. Mas se você tirar um screenshot... E aí, ó, Command Shift 4, aí você segura Control... E aí você desenha um quadradinho ao redor do texto, solta, porque você segura o Control, ele vai copiar para a área de transferência. Ah, aí você, no Preview, Command N, o Command N no Preview, ele cria um arquivo com o que está no clipboard, na área de transferência, e aí você consegue selecionar o número perfeitamente.
Isso eu acho uma coisa meio tosca.
É muito tosco, mas funciona.
Sim, não, funciona. Esse é o jeito de resolver. Por quê? Tirei o print da tela, né? Se eu passo... Devia ter a ferramenta de seleção do OCR. Tinha que estar ali já no preview do print que você fez. Pra você poder só... Porque não, você faz o quê? Você salva a imagem, abre no preview que você acabou de fazer, porque tava no preview, mas não é o preview, abre
o... Não, e o mais bizarro... O mais bizarro é que eles colocaram esse negócio de texto em tudo. Tipo, tudo. Mas nisso não. Porque, cara, eu já aconteceu mais de uma vez de eu estar com um vídeo do YouTube pausado, e aí eu vou tentar dar play clicando em cima do vídeo, e tem um texto no frame do vídeo que tá pausado, e em vez de dar play, ele seleciona o texto de dentro do vídeo. E aí, no negócio de screenshot, não tem a coisa de selecionar o texto. É muito bizarra essa omissão.
É, então... E o Eduardo confirmou aqui, não é em todo banco que dá pra fazer esse lance do compartilhamento, mas testem aí. Pior das hipóteses, continua igual. Melhor, você economiza um tempinho.
E às vezes, quando você não consegue pistolar o código de barras, você digita o código de barras, né? Isso é uma aberração, porque você deveria digitar a linha digitável de um boleto, que é aquela coisa que fica em cima, né? Que o código de barras, acho que são 44 dígitos. A linha digitável é 47, porque tem 3 dígitos verificadores, é próprio pra digitação, pra você... É, errar ali digitando, né? Mas não, a gente digita o código de barras, que não, né, deveria ser a linha digitável. Até vem em cima, né, do código de barras, tem aquela sequência, né, dos caracteres para digitar.
Aqui é essa também, você seleciona, e é o que o Rambo falou, né? Não é para selecionar isso, então você começa, pega o primeiro grupo de caracteres, o segundo, aí ele vai lá pro endereço, pro nome, pro CNPJ, aí vai o terceiro grupo, o quarto. Ou quando dá certo, você vai copiar e colar, você não pode colar no campo, aí tem o negócio do ponto, vai...
É que PDF é um negócio tão velho e com... É tipo Bluetooth, assim. É, PDF e Bluetooth são a mesma coisa. E, tipo, é um monte de padrões encavalados um em cima do outro que chegou ao ponto do NSO Group conseguir criar uma máquina virtual dentro de um PDF pra invadir iPhone. Aí você vê que a coisa degringolou quando, né, o seu formato de transferência de documentos, você consegue criar uma máquina virtual dentro dele. Então... É, assim, depende do PDF, às vezes ele tem uma fonte que não é padrão, mas a fonte está embedada no PDF, mas daí a seleção não funciona direito, é uma zona isso, e eu às vezes gostaria que tivesse no preview do macOS uma opção tipo, não usa o esquema do PDF para reconhecer texto, usa o seu OCR que é melhor, porque a seleção de texto em PDF é muito aleatória.
E o Eduardo Papa tá com uma dúvida de uma coisa que tá acontecendo com o Mac dele. Só na sua mente ali no Excel, não aceita o clique. Tudo ele tem que clicar com o botão direito e então clicar em abrir. E o pior, ele não sabe o que aconteceu. Ele já foi nas configurações do mouse, do trackpad, tá tudo ok. Né? Já aconteceu alguma coisa parecida com a gente?
Não. E isso tem cara... de coisa que a Microsoft deixaria você ligar por total acidente, sem você saber o que está acontecendo, para coisa de acessibilidade. Tem cara desse tipo de coisa. Não é de sistema, você já fez tudo de que tem a ver com sistema. Se é só no Excel, para mim o problema está lá, né? E se é só lá, né, no Word, talvez seja uma coisa bem específica de lá, de travamento, de anti-acidente, de alteração de célula de não sei o que lá. Eu tentaria mais por esse lado, assim. Vocês têm ideia de alguma coisa que possa ser além disso?
Eu tô muito acostumado a receber bug report, então eu sou obrigado a questionar se eu entendi exatamente onde que está acontecendo a questão do clicar com o botão direito e abrir, porque é que eu não uso Excel, então eu não sei em que contexto dentro do Excel que tudo você clica com o botão direito e tem uma opção abrir. Vocês usam Excel? Eu não sei.
Não.
Mas sabe onde que... O que pode acontecer no Mac que envolve ter que clicar com o botão direito e ir em abrir? É a questão do gatekeeper. Se a notarização do app não tá certa e tal. E aí, para você abrir o app, você tem que clicar com o botão direito no ícone do app e selecionar abrir. Por isso que eu falei da questão do... Se o bug report, se eu que não entendi ou não entendo de Excel, mas é dentro do Excel ou é para abrir o Excel, propriamente dito? Essa foi a dúvida que eu fiquei, porque se for para abrir o Excel, eu tenho uma ideia muito boa do que pode ser. Agora, se for alguma coisa dentro do Excel, aí eu não faço a mínima ideia.
Eu abri o Excel aqui, criei uma planilha nova, botei uns valores aleatórios em lugares
aqui. Você tem o Excel?
Ainda tem Excel. E em nenhum lugar me deixa clicar com o botão direito, tem abrir. Tem cortar, copiar, colar especial, smart lookup, blá blá blá. Ah, o que seria um open? Não tem. Se eu não estiver com a célula certa selecionada, é que tá bugado. O Excel tá bugado, não deixa eu selecionar nada, olha só, não consigo clicar.
Ah, olha aí, ó.
Eu só não faço ideia do que seja.
Aí, ó.
Pronto, reproduzi o bug. Fechou o Excel, travou e fechou. Agora eu botou aqui, error reporting. Beleza, quer botar uma um comentário? Eu vou colocar não sei, um shrug emoji. Porque eu criei a planilha
Que coisa
nova.
Linda. Será pois que... Assim, pode ser isso que eu falei de a gente não entendeu direito e, na verdade, é para abrir o Excel em si. Se for, é alguma questão de assinatura de código do app, baixa de novo, reinstala. Se for dentro do Excel e for parecido com isso que o Mendes relatou agora, talvez seja alguma questão de compatibilidade com o Sequoia, assumindo que o Eduardo atualizou já pro Sequoia. Se não, aí... shrug.
É, eu abri aqui de novo o Excel, não aconteceu de novo o problema. Botão direito, ok. Tem em services um open. Ele pediu permissão pra confirmar, rodar o serviço.
Assim, nossa.
Não, não é por aí. Não é isso. Não pode ser isso.
Coca, resolve.
É a Honey, certeza.
Eu sou numbers. Está um numbers.
Bom, quem souber, quem já passou por isso, quem tiver hipóteses alternativas, gigahertz.fm/feedback.
E Mendes, o Francisco Santos ouviu você falando no área de trabalho, né, sobre o saldo de 2024. Né, o que você conquistou em 2024? O que você vai levar como positivo de 2024?
É, quem escutou lá no episódio sabe, assim, acho que o saldo foi que deu pra colocar mais podcast no ar. Acho que a Gigahertz a gente conseguiu, se não aumentar, manter a audiência em alguns podcasts, em outros aumentou. Acho que para todos os podcasts da Gigahertz o saldo foi super positivo. Eu queria ter gravado mais lá dos Bs, mas justamente porque toda a vida está acontecendo, a gente... Mas podcast secreto não secreto, desculpa. Mas vai ter em breve episódio, mas ainda assim, acho que a única coisa de que, puxa, podia ter feito mais, né? Mas foi o que eu falei na área de trabalho, né? Que acho que por conta da aproximação com a Alura e ter participado não só mais do Hipsters, mas, pô, participei de um monte de podcast do Jovem Nerd, né? Que é coroa maior do que essa pra quem gosta de podcast, ainda mais fazer tecnologia com os que eles fazem com a Alura. Mesmo assim, foi bacana. E o próprio IA sob controle, que a gente entrevistou, putz, gente da OpenAI, da Anthropic, do Google, DeepMind, Stephen Wolfram. Você quer outra coisa mais legal do que essa, você entrevistar o Stephen Wolfram pra falar, fazer o que você perguntar o que você quiser pra um cara desse. E de ter colocado em prática o que eu sempre quis fazer mais, que é entrevistas, né? Exercitar esse músculo de tentar tirar a informação mais interessante possível da pessoa que tá louca pra te falar uma coisa que ela gosta muito, mas como é que você consegue chegar nesse denominador comum e fazer entrevista ser bacana? Acho que isso é uma coisa que eu tô aprendendo ainda a fazer. Tem entrevista que eu termino de fazer, depois eu edito e escuto, putz, podia ter perguntado isso, podia ter perguntado esse outro. Isso tá me dando um jeito de escutar programas de entrevistas também com um outro olhar, não, né? Com outro ouvido. Não sei se faz sentido isso, né? De assim, tentar, antes da pessoa fazer a pergunta, a segunda, a terceira, a quarta pergunta numa conversa, tentar falar, putz, o que essa pessoa talvez pergunte, né? Tentar entendendo como é que a Kara Swisher, por exemplo, que é uma das melhores entrevistadoras da história da tecnologia, como é que ela pensa, como é que ela tira. Então, acho que isso é uma coisa que eu tô tendo oportunidade de fazer com gente grande, né? Com entrevistas que acho que estão trazendo informações legais. Então, acho que o saldo que eu vou levar é esse. Acho que deu pra enfiar mais podcast na vida. E pra quem, sei lá, 2015 eu comecei a fazer. 2017 foi quando fui pro... Não, 2015... Enfim, 10 anos que eu tô fazendo isso. Esse é o saldo, né? Agora a coisa tá começando a acelerar como eu sempre sonhei que fosse, né? Porque vocês estão escutando e vocês dão oportunidade de fazer isso. Então acho que o saldo é meio por aí.
Eu vou assinar aí com o relator. E eu concordo que precisamos de mais podcast secreto, não secreto. E provavelmente por viés de recência, eu fiquei muito feliz de ter entrevistado o Guanabara. Entrevistado não, né? Conversado com ele, porque eu não sou entrevistador, eu bato papo. Então isso foi uma experiência bacana também.
Quem não escutou esse episódio vai estar de novo na descrição. É obrigatório, tá no contrato de ouvintes aqui da Gigahertz. Um abraço gigantesco mais uma vez pro Guanabara.
Eu tenho dificuldade de cortar as coisas, né? Caramba, isso aqui aconteceu em 2024, né? Quando é que aconteceu? Porque final de ano pra mim não é o momento em que eu tô olhando pra trás. Final de ano eu já tô pensando no ano que vem. O ano começa, né? Pra galera começa lá em carnaval, né? Que depois do carnaval que o ano começa. Mas pra mim começa bem antes, que já vou planejando, né? As coisas que precisam acontecer ao longo do ano. Mas fazendo aqui um recorte mais ou menos de 2024, acho que o saldo que fica pra mim é de ter conseguido de uma maneira satisfatória pra mim incluir a IA no meu fluxo. né, conseguir usar a IA, né, entender as limitações da IA, entender o jeito dela funcionar no momento atual dela, né, e não ficar... Porque às vezes a gente reclama de algumas coisas, mas a gente reclamar não vai mudar. Vai mudar daqui a 2 anos, 3 anos, né? E aí, o que, que você faz? Você reclama e fica parado esperando 2 anos? Né? Você não reclama, né? Existe um meio termo ali de entender a situação atual, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. E pensa assim, né? Quem chegar primeiro, né, vai beber a água limpa. Quem chegar primeiro vai sofrer mais para se adaptar, mas no longo prazo é quem vai colher mais benefícios. Então, de alguma maneira já era esperado, né, de não ter uma aversão. Ah, não quero mexer com IA, bem longe disso, mas entender a IA, entender as limitações, entender o que ela pode fazer por mim, né, no meu dia a dia, bolar uma rotina, um fluxo onde dá para encaixar, pegar as coisas, né, que ela é boa de fazer e delegar essas coisas para ela fazer, pegar as coisas que ela... Né, que de alguma maneira tem alguma insatisfação para fazer, mas que de repente ela não faz legal, mas tem um jeito de contornar isso. Acho que isso é o que fica, né? Foi algo que talvez ele tenha começado em 2023, mas que 2024, por uma série de outros motivos, se consolidou e já faz parte da rotina, né? Então é um saldo positivo e vou levar para 2025 e... só melhorando, né, conforme ela for evoluindo também.
É isso, é um outro aspecto que eu acho que, olhando por conta, especialmente de IA sob controle, eu compreendo muito melhor o que está acontecendo. Eu acho que, de conhecimentos técnicos, apesar de não saber programar Python até hoje, né? Abraço de novo pro Guanabara. Eu acho que eu nunca tive um conhecimento técnico tão profundo, não sei nada, tá? Mas um conhecimento técnico tão profundo sobre o funcionamento, como é que foi... Por exemplo, fim de semana, escrevi para o Mac Magazine sobre como que eu acho que a IA vai salvar a sua vida ainda, né? Porque está sendo usada a parte já generativa para geração precisa, só que geração de dados sintéticos para pesquisa para doenças raras, por exemplo, que é uma coisa que você não tem dado porque a doença é rara. Se a doença é rara, é difícil de evoluir porque não tem dado para pesquisa. Então, esse tipo de coisa, desenvolvimento de medicamento, né? Então, eu lembro que no comecinho desse ano, a gente entrevistou um cara chamado Rafael Rafailov. Ele é de Stanford. Ele ajudou a fazer um mecanismo de auto-recompensa para treinamento de IA chamado DPO. E isso é diferente do mecanismo mais tradicional de recompensa de IA, que é o reforço, o aprendizado por reforço e feedback humano, né? E eu lembro que a gente estava entrevistando, li ali o estudo, eu fiz, né, as perguntas, cheguei todo, nossa, vou mandar muito bem, né? A gente estava entrevistando... E eu vou abrir um pouco aqui da cortina da parte do que a gente combina o jogo durante a própria gravação da entrevista pra ficar ali, né, mais legal e tal. E lembro que eu conversando com o Fabrício, a gente falou, nossa, não tô entendendo nada do que esse cara tá falando nas respostas, sabe assim? Passava, não fazia o menor... Você perguntava, você olha no olho do cara e você fala assim, não consigo entender uma palavra, tipo a hora do Rush, do you understand the words that are coming out of my mouth? E não fazia sentido, né? E eu escutei recentemente essa entrevista, cara, fez completo sentido, né? E eu lembro que editando, foi fazendo um pouco... E na época, né, era mais difícil ainda fazer a edição... Primeiro edita em inglês, depois a tradução, depois a dublagem do Eleven Labs, aí você coloca a dublagem em cima, sincroniza... Então você escuta a entrevista 60 vezes, né? Depois você confere, né? E aí, durante naquela época, foi fazendo sentido assim, né? Mas ainda assim, a sensação é que eu tava sempre tentando alcançar lá em cima e não conseguindo pegar o que tava sendo dito. Eu escutei recentemente, o cara fez completo sentido a entrevista, né? Hoje eu teria feito uma entrevista muito melhor com esse cara, entendendo e dominando melhor ali os conceitos dessa parte. De novo, não sei fazer, não sei programar. Mas a teoria já tá um pouco mais clara, assim, né? De olhar, saber o que acontece mesmo ali dentro do que dá pra saber, né? Por baixo do capô. E um contraste disso, isso é um spoiler, não sei nem se eu podia estar falando isso, mas eu vou falar. De uma entrevista que a gente fez recentemente com uma equipe de Harvard, o Rafael Love era de Stanford. Esse pessoal de Harvard que fez aquela IA que detecta com 96% de precisão um bando de tipo de câncer diferente, prognóstico, etc. A gente falou sobre isso no área de trabalho recentemente. Entrevistou um dos cientistas responsáveis por essa IA. E foi o oposto. Falei, cara, que no meio da entrevista você faz aquela meta-análise. Falei, cara, que legal que eu tô conseguindo fazer perguntas inteligentes, profundas e estou entendendo a resposta pra fazer perguntas melhores em seguida, assim. Foi um papo... Não é que o cientista lá ali tinha... Acho que já o traquejo de poder... De tem mais costume de falar com a imprensa, então rolava ali, né? Ele sabia mais ou menos qual que era a missão também. Mas é uma coisa que se fosse há um ano, essa entrevista teria sido péssima. E desse ano foi, dessa vez foi muito boa, acho que por conta desse contato, etc. Isso é uma coisa que eu vou levar bem de saldo positivo, assim, pra poder melhorar ainda mais o que eu vou gerar de conteúdo e pra uso próprio, que nem o Coco falou, né? Dominar a teoria é uma coisa, dominar na prática em primeira pessoa, pra benefício próprio, né? Tirar o leite ali disso é outra. Acho que dessas duas tá dando pra melhorar bastante.
Então, até nisso você é um não programador praticante.
Exato. Porque
você sabe exatamente a sensação que é de voltar lá no código que você fez há um ano atrás e, nossa, se eu fosse fazer isso hoje, ficaria tão melhor. É a mesma coisa.
Pois é, né? Em retrospecto, toda entrevista poderia ter sido muito melhor, né?
É.
Mas é... Então é, se essa sensação de ser programador, ok, né? A diferença é que o quê? A hora que sai um update do sistema, as entrevistas velhas não param de funcionar. Que é isso que eu acho mais absurdo do pesadelo de você viver de programação, é isso, né? Sai o update do sistema, pronto. Tem 200 erros novos. Tem que mudar o jeito que seu aplicativo funciona, porque tem esse negócio novo da API nova da câmera com o código de barra que leu coisa, pronto. Não vai funcionar. Bacana, né? Esse alvo móvel retroativo que me deixaria acordado noites a fio se fosse programador.
Inclusive, recente eu tava conversando com uma pessoa e tive uma grata surpresa, né? Eu tava falando sobre certas limitações da IA, né? De modo geral, que a IA não é uma boa matemática, né? Ela, né, não sabe fazer conta. E aí a pessoa me surpreendeu de pronto e falou assim, mas você tá falando, é óbvio, ela é uma ferramenta de geração de texto. Sendo uma ferramenta, né, de gera de texto, é óbvio que ela não vai saber fazer conta. E fiquei ali com um sorriso interno. Até pensei, e se eu falar pra essa pessoa, se ela que, mesmo sendo uma ferramenta de texto, ela não sabe contar as letras numa palavra, porque ela não vê palavras, vê um token que é um número, e o que ela calcula quando você pergunta ali quantas letras tem aqui, né, quantas letras, sei lá, S tem aqui nessa palavra, ela tá fazendo um belo de um chute heurístico, estatístico. Não, vou ficar quieto aqui. Não, você tá certo. Ainda não é 100%, mas é legal ver a coisa sendo propagada. 2024, pra mim, esse vai ser o grande saldo. Muito que bem. Lembra que aqui nas notas do episódio tem o link pro prêmio ADT Melhores do Ano.
Participem!
Até domingo, né? Dia 29?
De domingo pra segunda.
De domingo pra segunda. Você que foi em gigahertz.fm/feedback mandou o seu feedback, mandou o seu alô ADT. Muito obrigado. Muito obrigado também, claro, aos mais detentos. Afirmou consultoria pelo patrocínio. Ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer, mesmo em período de semi-recesso, né? Em Natal e Ano Novo. Pra falar comigo, vocês sabem, é só ir lá no Google, bater CocaTech, ou no Instagram, no @coca.tech, manda uma DM que a gente interage.
Eu tô lá no mastodon.social, @inside, Guilherme Rambo 2 no Threads, Instagram, Inside no Blue Sky, e até o último episódio do ano, votem no prêmio Melhores do Ano.
Boa, pra falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e a Fonte, pra Alura, o IA Sob Controle, e sai todo sábado no Mac Magazine, minha coluna opinativa. No fim de semana passado, como eu disse, como que a IA generativa ainda não é questão de ser, de quando ela ainda vai salvar a sua vida. Link na descrição.
Tudo dito e posto. Feliz ano novo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Valeu.